Borges, vereador Gleibe Martins, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereador Ederson Loz, vereador Vilmar Silvestre, vereadora doutora Dina Mello, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Dina Amélia que faça a leitura do texto bíblico.
Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembre-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha decência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Salmo 21, palavra do Senhor.
Abro um pequeno expediente, palavra com o secretário.
Leitura da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. Nessa sessão contava com a presença de todos os edis. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foi enviado às comissões 14 projetos. O primeiro a usar a palavra foi o vereador Jean Carlos, que depois de cumprimentar todos os presentes, iniciou sua fala, dizendo que é uma honra poder estar aqui, neste início de trabalho, em que renovamos compromisso com a cidade de Anápolis. Ainda, que passará a tentar colocar em prática tudo o que propôs no uso da atribuição da vereança. Utilizará suas ferramentas, suas prerrogativas, aliás, para legislar acerca dos assuntos de interesse local, a bem da coletividade anapolina, e para desenvolver seus trabalhos, sempre voltado a levar benefícios aos bairros mais necessitados da cidade de Anápolis. Irá ainda respaldar e apoiar as iniciativas do Executivo Municipal no exercício da árdua tarefa de administrar a cidade, buscando organizar e prestar os serviços públicos de legítimo representante dos servidores públicos municipais. Não poderia deixar de agradecer aqui o senhor José Figueiredo, pessoa que oportunizou o ingresso na Prefeitura Municipal de Anápolis em 1987, e aos servidores públicos municipais, dizer que será incansável defensor de seus direitos. Solicitou ainda proteção divina a todos os membros desta casa, ao chefe do Executivo Municipal e a toda a equipe de governo. O segundo vereador a usar a palavra foi o pastor Vilmar Silvestre, que depois de cumprimentar e agradecer os 1.430 votos que o trouxe a esta tribuna e ao Partido dos Trabalhadores pelo apoio durante a campanha, disse que estava realizando um sonho, ou acordando de um sonho, um desejo que desde o ano de 1976, quando veio do interior da zona rural, chegando nessa cidade, teve o desejo de um dia ser vereador. Disse que o papel nessa casa é de responsabilidade e que está representando não só os 1.430 votos que obteve, mas a cidade de Anápolis e os distritos. Em seguida, fez uma comunicação que estaria denominado como convite, dizendo que está aproximando a semana do carnaval e que tem 3 eventos nessa cidade que chamam a atenção. A 41ª Umada, realizada pela Igreja Assembleia de Deus Madureira. A 48ª Comep, realizada pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, e o 26º Festival de Jesus, realizado pela Igreja Católica. O terceiro vereador da tribuna foi o Frei Valdair, que após completar os presentes, falou que estaria usando a tribuna para apresentar seu projeto de lei e que apresentou vários na Assembleia, principalmente projetos ligados à educação, porque foi presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, e disse ter defendido a criação do programa permanente e contínuo de prevenção no combate às drogas no município de Anápolis. Disse o vereador que conhece famílias que passam por esse problema. No entanto, o Poder Executivo e Legislativo estão de braços cruzados em relação a esse Conselho Municipal, que é de fundamental importância. Solicitou o apoio de todos os membros da aprovação do projeto, dizendo que a droga, hoje nas famílias, é uma questão de saúde pública. E por se tratar de saúde pública, nós temos que dar uma atenção redobrada a esse assunto. Disse também que recebeu informação do governo do estado de Goiás que vai criar o CREDEC, Centro de Referência e Excelência em Dependência Química. São clínicas, hospitais, que vão trabalhar os dependentes químicos do estado de Goiás. E que o que mais me impressiona é que a cidade de Anápolis não aparece nesses 5 CREDECs que vão ser construídos. Eu quero aqui fazer um requerimento ao senhor governador para que também coloque na lista desses CREDECs a cidade de Anápolis, pelo seu porte, pelo seu tamanho, pela sua população, pelos problemas que enfrentamos e pela representatividade política da cidade de Anápolis. Solicito aos nobres vereadores e vereadoras que todos assinem o requerimento a ser enviado ao senhor governador para que construa a cidade de Anápolis o CREDEC. No grande expediente, o pastor Ederson, depois de cumprimentar a todos, diz que os motivos que o trazem esta tarde, nessa primeira sessão, é o sentimento de gratidão à população que lhe conferiu o privilégio de fazer parte dessa Casa de Leis, neste momento histórico que vivemos na cidade. Vivemos alguns problemas antigos e problemas novos, como o viaduto Daia, presídio, que agora sai, onde ouviu declarações do secretário de Segurança Pública em relação à construção do presídio, e notícias sobre a licitação feita em relação ao viaduto Daia. E como pastor, é um homem de fé, e crê que estaremos na inauguração do viaduto Daia. Quanto ao presídio da nossa cidade, o vereador falou...
Obrigado.
Quanto ao presídio... Essa gente dessa forma. O vereador falou sobre problemas surgidos no programa Minha Casa Minha Vida. Casas que não foram entregues às pessoas, mas que surgiram problemas novos, que não podem ser jogados debaixo do tapete. Problemas que nós não podemos esconder nem cruzar os braços. Nós estamos aqui para mostrar e descobrir onde estão esses problemas. O vereador citou o exemplo de uma família conhecida dele que morava de aluguel e, preenchendo os requisitos, recebeu uma dessas casas, do Copacabana. Mas devido a esses problemas apresentados, como falta de creches, escolas e a violência que tem ali se instalado, essa família cansou de ser alvo de tiroteio, principalmente na rua Copa 21, no Copacabana, e resolveu abandonar a casa e foi morar com a sogra, porque não queriam colocar a vida de seus filhos em risco. Então, nós, vereadores, temos que encarar os problemas de frente, não parar de agraciar a população com essas casas. Continuou o vereador dizendo que, recentemente, passamos uma afronta. Marginais ameaçaram jogar uma bomba na casa do vereador Jair Cabeleireiro. Isso é uma afronta à Câmara Municipal. Falou ainda sobre a invasão do Leblon por famílias que precisam, mas não têm para onde ir. O segundo vereador a usar a tribuna foi Jackson Charles. Começou sua fala dizendo que usaria a tribuna para agradecer a autorização do requerimento de realização de audiência pública, onde vão discutir a questão da lentidão na resolutividade dos processos judiciais de Anápolis. Falou que quer levantar a discussão para mostrar ao judiciário que além de sermos parceiros, queremos estar ao lado do judiciário, para que possa amenizar essas questões de demora na resolutividade do processo. Diz que a morosidade do judiciário vem se tornando um problema de difícil solução, que queixa das sequelas na cidadania. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto, dizendo que não resta dúvida que para descongestionar o Poder Judiciário é preciso buscar novas alternativas e solucionar conflitos em menor tempo possível. E a melhor solução pode ser aberta da discussão, a liberdade de expressão na busca de parcerias e, acima de tudo, na harmonia entre os poderes, judiciário, legislativo e executivo. Finalizando sua fala, o vereador Jackson falou que seus objetivos é estender que o judiciário está precisando de ajuda, para que eles, políticos, possam juntamente encontrar a solução para atender a grande demanda existente na cidade de Anápolis, e que o povo tem nos procurado em busca de resolutividade maior nas questões dos processos apresentados. E nada mais havendo, foi encerrada a sessão, marcando-se outra para assim de fevereiro em horário regimental. Essa ata, se não impugnada, será assinada pela mesa diretora.
Ata à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre o desconto de 50% da passagem de ônibus nos dias de domingo e feriado na cidade de Anápolis.
Projeto enviado às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Gleime Martins, requerendo que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja feito tapa-buraco no bairro Parque dos Pirineus, principalmente na avenida principal. Requerimento do vereador Gleime Martins, requer ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja feito serviço de tapa-buraco na Rua Góes, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Requerimento do vereador Gleime Martins, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja realizado serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás. Requerimento do vereador Gleime Martins, requerendo seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura para que seja realizado serviço de roçagem na Rua Góes, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na lateral do Córrego das Antas. Requerimento do vereador Gleime Martins, requerendo seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para que seja providenciado serviço de roçagem no bairro Pirineus. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de urbanização e jardinagem na área interna da Escola Municipal Lions Anhanguera, situado na Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerência de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, para que seja realizado serviço de tapa-buracos na Rua 11, Jardim América, próximo ao 3º Batalhão do Bombeiro Militar. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua 4, na ligação da Vila Formosa ao Residencial Maria Augusta e Setor Sul. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitação de serviço de tapa-buracos na linha do ônibus do bairro Nova Vila, na Rua JK 9, esquina com a Rua JK 11. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando providências para que seja realizada a limpeza da Avenida do Estado no bairro Recanto do Sol, após a realização de feiras livres. O vereador junta fotos. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando enviar ao órgão competente a solicitação de serviço de tapa-buracos na Avenida Nacional, no bairro Morumbi. requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando ser enviado ofício ao órgão competente, solicitando serviço de tábua, buracos e roçagem na rua 15, quadra 29, lote 1, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, requerendo ser enviado ofício aos órgãos competentes, solicitando serviço de tábua, buracos e roçagem na rua 11, quadra 27A, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando enviar ofício ao órgão competente, solicitando serviço de tapa, buracos e roçagem na rua 14, quadra 28, lote 18, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, requer que seja enviado ofício ao órgão competente, solicitando serviço de roçagem e recuperação da rua Maria Inês, quadra 23, lote 1, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo ser endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Sussuapara, quadra 18, lote 250, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na rua PP2, quadra 1 e 2, no Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de roçagem no canteiro central da Avenida dos Pirineus e na rua PP2, em frente à área pública municipal do Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 1, quadra 5, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando ser endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Almeida Júnior, quadra 19, e Rua Dom Pedro I, quadra 10, ambos no bairro São José. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, no sentido de realizar serviço de tapa-buracos na Avenida Vera Cruz, Avenida Nery Xavier Correia e Rua Monteiro Lombato, ambas do Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando ser endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, no sentido de se realizar serviço de tapa-buracos na Rua Ouro Branco, nas quadras 6 e 40, na Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Maria Geli, solicitando que o senhor competente, providenciando a revitalização com jardinagem do canteiro central da rua Raimundo Costa e Silva, no Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento da professora Maria Geli, solicitando seja oficiado órgão competente para providências urgentes a solução do alagamento da Avenida Bandeirante, Patriarca e Araguaia, quadras 48 e 49, no bairro de Lourdes. Requerimento da professora Maria Geli, solicitando seja oficiado dos órgãos competentes para complementação do asfalto na rua 24 das Chagas Americanas, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Pereira, solicitando seja enviado ofício ao órgão competente no sentido de sinalizar o trânsito nas avenidas Leopoldo Bulhões, Benjamin Constant, São Francisco e José Marques. Ambas formam um cruzamento no centro da cidade. Requerimento do vereador Mauro José Severiano. Assim, para ser realizado serviço de asfaltamento na Avenida Arco Verde, no Jardim Santa Clara. Requerimento do vereador Mauro José Severiano, para que seja construída uma trilha de concreto, ligando uma outra trilha já existente, à casa onde fica o escoteiro, na matinha localizada no bairro Maracanã. Ofício, requerimento do vereador vereador Mauro José Severiano, solicitando encaminhar ofício ao órgão competente para que seja feito serviço de ajardinamento e arborização do canteiro central da Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde. requerimento do vereador Mauro José Severiano, solicitando ser enviado ofício ao órgão competente, pedindo que seja construída uma academia pública ao lado do posto de saúde do Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Lisieiro José Borges, solicitando ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a extensão da rede pluvial com captações necessárias na Avenida 10, na altura da quadra 8, lote 22, entre as ruas Mirage e 29, do Jardim Progresso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por 5 minutos ao vereador Lisieiro.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Luiz Lacerda, os nossos colegas vereadores, a imprensa e todos os presentes aqui nessa casa de leis. Bom, o motivo dessa rápida palavra minha aqui é informar aqueles que ainda não sabem que hoje eu fui eleito o presidente da CCJ. A comissão mais desejada, mais concorrida dessa casa. Lembrar, ao contrário do que o número final indica, não foi a unanimidade, não representa o que realmente ocorreu. Todos nós sabemos, foi uma disputa muito acirrada, todos os nossos colegas, ou boa parte deles, tinham a intenção de presidir essa mesa. Então, foi um processo democrático, muito disputado. Hoje ainda, durante a eleição, os ânimos ainda estavam exaltados, as pessoas ainda questionavam, as pessoas ainda estavam na disputa. A eleição continuava até o momento, mas os meus colegas foram também claros em dizer que a questão não era com a minha pessoa. Meu nome não estava em discussão. A discussão era mais no âmbito partidário. Então, foi assim que ocorreu. A unanimidade, volto a salientar, então não representa o que aconteceu. Foi um processo muito bacana, gostei, porque se fosse diferente, não representaria o resultado. Bom, mas a disputa ficou assim. Eu gostaria de dizer aqui que agradeço a todos a confiança que em mim foi depositada, esclarecer que continuo contando com a colaboração de todos, como foi hoje durante a votação, todos se dispuseram a colaborar conosco, e eu continuo contando com essa colaboração para que a gente possa fazer um trabalho equilibrado, como essa casa requer. Obrigado, é isso que eu tinha para dizer no momento.
Obrigado ao vereador Lisieiro Borges pelo seu depoimento. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles, por até 5 minutos.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, começar a cumprimentar todos os companheiros, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa aqui presente, que cobre mais essa sessão solene, ou seja, essa sessão ordinária. Também cumprimentar todos que estão aqui na plateia prestigiando essa sessão. Presidente, antes de tocar então no assunto que eu me trouxe a essa tribuna, eu queria fazer uma referência a dificuldade que todos os vereadores tiveram para chegar até a Câmara com relação à grande chuva que aconteceu na cidade. E isso nos deixa muito motivado de ver que mesmo debaixo desse temporal, todos os vereadores estão aqui presentes para poder desenvolver os seus trabalhos. Mas eu não poderia deixar também, senhor presidente, de fazer uma referência especial àqueles que muito mais apanham do que recebem elogios, que é o serviço de tapa-buraco na cidade. São pessoas que têm trabalhado arduosamente todos os dias, na busca de resolver essa questão, trabalhando, se esforçando no dia e na noite, para resolver o problema dos buracos. E aí eu queria pedir uma paciência a todos, a população de Anápolis, no sentido de que o serviço está sendo feito e nós somos vítimas de serviços que foram feitos no passado, de péssima qualidade, que realmente, quando chega as chuvas, acontece essa catástrofe que acontece na cidade. Mas eu quero referenciar aqui duas pessoas que têm um esforço muito grande para esse trabalho, que é um amigo, Luiz Henrique, e também o companheiro Jean, que estão à frente desse trabalho e fazem um ótimo trabalho. Mas eu quero aproveitar o meu curto tempo que eu tenho aqui hoje, presidente, para falar de um assunto que o PSB fez um trabalho muito importante lá em 2009 e que está dando continuidade agora com a presença do ex-vereador, companheiro Ciro Miguel, à frente da Diretoria de Turismo, que é com relação ao turismo de negócios e evento em Anápolis. Agora, em fevereiro, nós vamos estar participando de um grande evento na nossa cidade. O pastor Vilmar citou ontem alguns eventos e eu quero agradecer com os comentários do pastor Vilmar ao mencionar, inclusive, os demais eventos e quais são as atividades que a Prefeitura Municipal, pastor Vilmar, faz para aproveitar esse momento importante da cidade, que é um evento que foi criado por nós lá em 2009, que é o Celebrar Anápolis é do Senhor, que é um evento que abraça todos os eventos religiosos de nossa cidade, os protestantes com o MADA e o COMEP, os católicos vêm com o Festival de Jesus, Santos Onada, promovido pela Comunidade Católica Nova Aliança, também o Carnaval de Maria, promovido pela paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Jaiara, e os espíritas promovem também um evento muito importante lá no Estilo House, que é uma conferência com um conferencista internacional, que é o Divaldo Franco. Portanto, este é um nicho de mercado extremamente importante para a cidade de Anápolis. Anápolis ganha muito com esse evento. Enquanto as outras cidades promovem eventos de orgias e de vandalismo, a cidade de Anápolis para poder receber aproximadamente mais de 50 mil pessoas que vêm a Anápolis em busca de reflexão religiosa. Portanto, movimentando a rede hoteleira, movimentando a rede gastronômica da cidade, movimentando e dando oportunidade para os prestadores de serviços ganharem o seu dinheiro com dignidade, e, é claro, promovendo o nome da nossa querida Anápolis de uma forma tranquila e pacífica, em uma cidade que é um lugar bom para se viver e um lugar que, no período de carnaval, todo aquele que quer um lugar tranquilo para passar o carnaval, nós temos aqui o Celebrar Anápolis do Senhor, que tem toda a estrutura coberta pela Prefeitura Municipal, diga-se de passagem. Todos os eventos recebem o apoio da Prefeitura Municipal, porque a Prefeitura Municipal entende, quando nós criamos esse evento lá atrás, que é muito importante fomentar e apoiar eventos que venham realmente trazer uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. E nesse ano, nós temos uma atividade diferente. Foi aprovado por essa casa aqui na antiga legislatura um projeto chamado Instituto de Pesquisas Turísticas para poder medir temperaturamente qual é o potencial. Presidente, só um minutinho para terminar, viu? Presidente, meu tempo terminou, só um minutinho para finalizar. Eu gostaria de deixar claro que, neste ano, o IPTUR, o Instituto de Pesquisa Turística, estará fazendo uma avaliação científica para que nós possamos entender qual é a verdadeira necessidade para que a Prefeitura continue avançando, para que a gente fomente realmente, para que o turismo de negócios e eventos, e em especial o turismo religioso, seja consolidado em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Cumprimento Vossa Excelência pelo depoimento, quero parabenizá-lo também pelo brilhante trabalho realizado junto à Diretoria de Turismo e desejar sucesso ao seu sucessor, o nosso caro amigo vereador Ciro Miguel. Ainda na continuidade do pequeno expediente, concedo a palavra também por 5 minutos ao vereador Frei Valdair, líder do governo nesta casa.
Senhor presidente Luiz Lacerda, vereador Luiz Lacerda, cumprimento em nome de Vossa Excelência toda a mesa, senhores vereadores, vereadoras. Bom, só quero dar continuidade No projeto que foi apresentado ontem, mesmo porque eu não usei o grande expediente, só o pequeno expediente, e o tempo não foi tão suficiente. Sobre o projeto que foi apresentado, dispõe sobre a criação do programa permanente, contínuo de prevenção e combate às drogas no município de Anápolis. Bem, como eu disse, eu fiz uma cobrança aqui ontem dos dois governos, tanto do governo municipal como do governo estadual. Com relação ao governo estadual, eu disse que estaria fazendo um requerimento e gostaria de contar com a assinatura de todos os vereadores para encaminhar ao governo do estado de Goiás, pedindo que ele construa, como ele está propondo construir em 5 municípios, deixando a cidade de Anápolis de fora, que ele construa em Anápolis o CREDEC, que é o centro de referência e excelência em dependência química. Eu acho que é um direito dos anapolinos, de todos nós anapolinos, e quem tem que cobrar isso somos nós, vereadores, para que realmente construa esse centro de referência, para que possamos atender os nossos dependentes aqui da cidade de Anápolis. Caso contrário, nós vamos ter que contar com esses outros centros que estão sendo construídos em Aparecida de Goiânia, Rio Verde, em torno de Brasília, ou se não, solicitar as igrejas, e aí eu quero aqui parabenizar todas as igrejas que hoje estão envolvidas nesse trabalho de recuperação daqueles que são dependentes químicos. Aí a Igreja Católica tem várias instituições ligadas a centros de recuperação, a Igreja Evangélica, também os Espíritos, enfim, todas as igrejas estão envolvidas em realmente, não só em recuperar almas, mas também vidas, né, pessoas, para que possam realmente ter uma vida decente, ter uma vida fora dos vícios. Então, acho que é uma obrigação nossa cobrar do governo estadual esse centro de referência. Mas também com relação ao COMAD. Eu disse que ontem que o Conselho não está funcionando, e volto a repetir, não está funcionando. Ele existe no papel e está vencido a sua diretoria. Então, já solicitamos ao secretário que ele tome providência no sentido de estar colocando pessoas para realmente formar novamente um Conselho Municipal de Antidrogas, para que esse Conselho possa ter um trabalho mais efetivo e atuante, que não fique só no papel. Acho que é uma cobrança que nós temos o direito de fazer, uma vez que as drogas realmente estão assolando as nossas famílias. Então, essas duas posições que eu coloco aqui, essas duas cobranças, tanto do governo estadual como também do governo municipal, para que tome providência com relação a isso que nós estamos aqui nos referindo. Então, gostaria de contar com a assinatura de todos vocês, né, referente a esse projeto, apresentando esse requerimento ao governo do estado de Goiás. Muito obrigado a todos.
Cumprimento o líder do governo, vereador Frei Valdair, pelo depoimento. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo inicialmente a palavra ao vereador Pastor Wederson. Por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, populares que se fazem presente, muito abrilhantam essa casa nessa tarde. O motivo que me traz a esta tribuna mais uma vez, nessa segunda sessão da 17ª legislatura. Em primeiro lugar, é parabenizar o vereador Lisier José Borges pela sua eleição na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parabenizar também o sargento Alberto pela vice-presidência nessa comissão. Informar também que fui eleito presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Quero agradecer aos nobres pares que compõem essa comissão por depositar em mim essa confiança e quero retribuir com muita responsabilidade e dar agilidade a todo o processo. Parabenizar também o vereador Gleimo, que é o vice-líder, vice-presidente dessa comissão, e o PTN, então, fez os dois vices, agora que eu me atentei para isso, das duas comissões, Constituição, Justiça, Redação e Orçamento e Finanças. Outro motivo que me traz aqui, nessa tribuna, nessa tarde, senhor presidente, me faltou tempo ontem, apesar de ter usado o grande expediente, mas devido ao grande número de apartes concedido, e fiquei feliz pela participação dos nobres pares, na discussão que foi levantada aqui ontem, mas eu gostaria de ter feito isso ontem, quero fazer agora é parabenizá-lo ao senhor, toda a mesa diretora e ao nosso prefeito, pela assinatura do termo aditivo que levanta aí o fundo para viabilizar a construção da nova Câmara Municipal. E eu quero dizer à população que se encontra presente nessa casa, que nos ouve pelo rádio e também nos assiste pelo Canal 5, que a Câmara Municipal, ela não é a casa dos vereadores, a Câmara Municipal, ela é a casa do povo. E nós temos recebido as pessoas em nossos gabinetes, e nós vemos que realmente a própria população, ela tem reclamado das instalações que se encontram na Câmara Municipal. O vereador Jackson Charles acabou de citar aqui o exemplo, que fomos acometidos aí de um temporal, e a dificuldade que foi para chegarmos até aqui, nós que estamos ali no anexo e anexo 2, para chegarmos até aqui ao plenário nessa tarde. E nós, como legisladores, precisamos aqui defender algumas bandeiras, legislar, e uma delas é a acessibilidade. E como nós vamos aqui defender a acessibilidade na nossa cidade, sendo que na própria Câmara Municipal, nos anexos, nós não temos como receber cadeirantes no nosso gabinete? Então, não é uma questão de vaidade a construção da nova Câmara Municipal, é uma questão de necessidade. Já se tornou algo insustentável o recebimento dos populares, das pessoas que nos elegeram, que nos confiaram o seu voto, e muitas delas, principalmente as que são cadeirantes, elas não têm como ter acesso a alguns gabinetes aqui na Câmara Municipal. E isso é inconcebível. Por isso, fico feliz pela iniciativa, pela disposição de dar continuidade a esse processo, para que nós possamos ter a nova Câmara Municipal, que vai agraciar a população da cidade de Anápolis, onde nós vamos ter um plenário também, que vai conseguir comportar aqueles que estiverem interessados nas audiências, nas solenidades, de forma decente. Inclusive a imprensa, que também precisa também de um local mais adequado para realizar o seu trabalho. Então, quero mais uma vez parabenizar a iniciativa e todo o processo e assinatura do termo aditivo. Outro motivo que me traz aqui essa tarde é sobre um projeto que apresentei nessa Casa de Leis, que é o projeto para um desconto de 50% na passagem dos ônibus urbanos da empresa que usufrui da concessão do transporte coletivo na cidade de Anápolis. Temos uma cidade bonita, graças a Deus por isso. Há algum tempo atrás, nós recebíamos visitantes na cidade de Anápolis e as pessoas reclamavam da sujeira da cidade, as pessoas reclamavam das erosões, as pessoas reclamavam das praças abandonadas, e essa realidade mudou, essa história mudou. Hoje nós temos aí o Parque Ipiranga, temos aí o Parque da Liberdade, temos uma cidade limpa, temos aí a Praça Bom Jesus, que foi totalmente também restaurada. E eu queria, com esse projeto, e contando, depois que passar pelas comissões, contar com o apoio dos nobres pares, para que toda a população da nossa cidade, ela pudesse usufruir de todos esses benefícios. As pessoas que moram no Tesouro, que elas pudessem ter a facilidade de vir até o Parque Ipiranga, desfrutar também do Parque Ipiranga. E não somente as pessoas que moram próximo ao Parque Ipiranga, não somente quem mora no Jundiaí, não somente quem mora ali no JK.
Uma parte, vereador.
Sabe que domingo...
Uma parte.
Vou conceder já, vereador Mauro. E eu gostaria que... Domingo, sabemos que domingo é o dia da família. E muitas famílias trabalham a semana inteira e usam transporte coletivo e gastam parte do seu salário porque precisam e necessitam do transporte coletivo para chegar ao seu local de trabalho e depois para retornar até a sua casa. E no final de semana, as pessoas querem visitar os seus familiares, querem ir a um parque, querem ir às praças, talvez até à igreja, à feira artesana, que se encontra aqui também na região central da cidade, e às vezes lhe falta o dinheiro, às vezes lhe falta a condição financeira para usufruir dos benefícios da cidade onde elas habitam. Então, a intenção desse projeto é para dar condição a essas pessoas para que elas possam usufruir de todos os benefícios que têm sido feitos em nossa cidade. E é importante salientar que isso não vai aumentar custo, não vai implicar no aumento de gasto nem da prefeitura, nem do executivo e nem da empresa. Porque hoje nós vemos que os ônibus que rodam durante finais de semana, principalmente domingo e feriados, esses ônibus rodam praticamente vazios. E cobrando ali, ou dando um desconto de 50%, vai aumentar o volume das pessoas que vão usar os ônibus e com isso vai aumentar o volume de dinheiro que vai entrar na empresa do transporte coletivo. Então não vai haver um aumento de gasto, não vai haver oneração do executivo e vai contribuir tanto para a empresa que vai aumentar o volume de pessoas que utilizarão os ônibus, quanto vai beneficiar a população que vai ter condição de usufruir dos benefícios que têm sido colocados em nossas cidades. E vale ressaltar que essa iniciativa ela já tem sido usada em algumas cidades do nosso país, uma delas é a cidade de São Carlos. Concedo uma parte ao nobre vereador Mauro Severiano.
Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu quero dizer para Vossa Excelência que esse projeto já esteve rodando por essa casa aqui na outra legislatura. Esse projeto, ele é inconstitucional. Esse projeto, o parlamento não pode legislar sobre matéria financeira. Esse projeto, que é a mesma coisa, se um deputado federal chegar e falar, olha, a Varig, a final de semana, a passagem vai ser 50%, isso é a TAM e etc. Eu querer aí, pô, ó, a Teuto Neoquímica tem que baixar o preço dos remédios. Isso aí, nós vamos virar uma chacota lá fora. Por isso que eu peço o presidente da comissão, que qual eu faço parte, Comissão de Justiça, e outra coisa, eu fui contra a nossa assessoria jurídica ser dessa casa. Eu acho que todos nós temos que ter um assessor jurídico para nos orientar, eu não sou o dono da verdade, mas esta matéria, ela tem que vir oriundo do executivo, não do legislativo. Nós não temos legitimidade. E projeto é bom? É. Quem não quer a metade de um preço de qualquer coisa? Todo mundo. Quem não quer? Eu chego numa loja, eu quero com a geladeira R$ 100 ou R$ 150. Vamos pinchinchar. Mas ela é inconstitucional. Inconstitucional. É bom? É. Ótima ideia? É. Mas que um alerta para a Comissão de Justiça e Redação. Se ela vir para o plenário, eu acho que ela vai vir morta. E o prefeito, de sã consciência, eu tenho certeza que não vai sancionar. Estou só avisando aí os partes, tudo bem. O projeto é bom? É. O plenário é soberano? É. Vota quem quiser, mas só porque já passaram essa matéria aqui e ela foi recusada. Então é isso.
Agradeço a parte do vereador. O projeto será discutido nas comissões. Eu creio que ele tem condição de ser aprovado. E com certeza não faremos nada que será inconstitucional. Para encerrar a minha fala, quero parabenizar o prefeito Antônio Roberto Gomide mais uma vez, e também o secretário de Saúde, Luiz Carlos Teixeira, pela campanha Anápolis contra a Dengue. Anápolis, graças a Deus, mais uma vez, ela não tem estado no foco da epidemia de dengue, que mais uma vez tem assolado a nossa nação, e cidades próximas aqui, inclusive como Goiânia, têm sido ali atingidas por essa epidemia de dengue, e eu vejo campanhas como essa, como fazendo uma analogia, como uma vacina para impedir que epidemia de dengue possa assolar o nosso município. Então quero parabenizar o prefeito Antônio Roberto, parabenizar o secretário Luiz Carlos Teixeira pela campanha Anápolis contra a Dengue. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado, senhor presidente, boa tarde a todos.
Vereador Pastor Ederson Lopes, pelo seu depoimento, ainda no grande expediente, conceda a palavra também por até 20 minutos para o vereador Hamilton Filho.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, a pessoa do seu presidente, Luiz Lacerda, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que acompanham essa sessão. Bem, o que me traz à tribuna essa tarde, a primeira vez agora na sessão ordinária, é destacar o crescimento do Partido Social Cristão, do PSC, nas eleições que ocorreram em 7 de outubro de 2012. O PSC que que em 2008 elegeu um vereador, agora obtivemos a vitória de 4 colegas, eu, o vereador Vespa, o vereador Gerri, o vereador Ederson. Foi um partido que na realidade, depois de 2010, com a eleição do deputado Carlos Antônio, ficou sem representantes nessa casa. Eu acho que foi um crescimento muito importante. Eu acho que essa eleição em Anápolis será um divisor de águas na política de Anápolis. Eu acho que a partir de 2012, as forças da Câmara se renovaram, vieram novas cabeças, novas pessoas que pensam que vão contribuir muito. Eu destaco que esse parlamento, essa formação da Câmara Municipal de Anápolis é bem melhor do que a passada. Eu acho que teremos condições de fazer um trabalho muito melhor, um trabalho muito mais produtivo, com leis que vão realmente aos anseios da população. Eu acho que poderemos ter um papel importante também na fiscalização, na cobrança, que as leis sejam cumpridas. Eu acho que Anápolis, assim como o Brasil, tem dito isso, que é um problema o seguinte: a gente aprova boas leis, há boas ideias, há boas intenções, mas as leis não são colocadas em práticas. Eu acho que essa é uma discussão que temos que avançar, temos que colaborar. Voltando ainda à questão partidária, nós, os vereadores do PSC, éramos companheiros de partido, fomos, na verdade, nos conhecendo durante a campanha, e após a eleição estamos unidos num propósito. Qual que é o propósito? Colaborar com a cidade. Eu acho que os colegas do PSC que foram eleitos representam diversos segmentos da sociedade, cada um numa região da cidade, cada um numa forma de trabalhar, mas são pessoas comprometidas com a cidade de Anápolis. Tivemos a felicidade de eu, pessoalmente, de estar na mesa representando esse partido. O partido conseguiu a eleição do companheiro Ederson Lopes na Comissão de Finanças e Orçamento. Tenho certeza, vereador, que o senhor realizará um grande trabalho nessa comissão, um trabalho que, pela sua índole, pela pessoa que você mostrou ser até hoje, um trabalho comprometido com a democracia, comprometido com os interesses dessa casa. Eu acho que essa comissão é talvez até mais importante do que a Comissão de Justiça e Ação, porque ela trata do mérito de questões importantes, questões financeiras e orçamentárias. Eu penso que o papel do vereador, o mais importante momento da legislação da vereança é no orçamento. Eu acho que no orçamento que efetivamente podemos tentar colocar nosso toque pessoal, nossos anseios, nossos projetos para serem executados. Agora iremos votar PPA, Plano Plurianual, tem LDO em junho. Então penso que já temos que projetos que passarão por sua comissão. O senhor tem esse desafio de conseguir fazer que a gente possa garantir as emendas, fazer um processo democrático nessa votação do orçamento. Então eu confio no senhor que o senhor realizará um grande trabalho. E eu estou à sua disposição para colaborar no que for preciso, e a todos os outros colegas também. Hoje é dia 5 de fevereiro, nós somos vereadores há 1 mês e 5 dias, e digo que estou animado, sou feliz. Eu acho que eu tenho me dedicado bastante, estive na Câmara todos os dias úteis, não faltei nem um dia, mesmo no mês de janeiro todo, quando não houve sessão, estive o vereador presente, e quero continuar assim, sempre sempre participativo. Mas o motivo que nos traz a essa tribuna essa tarde também é uma questão que está sendo enfrentada essa semana pelo judiciário anapolino, que foi um processo judicial interposto pela Caixa Econômica Federal, uma ação de reintegração de posse contra por volta de 40 casas que foram invadidas no residencial Leblon. Algumas pessoas, na verdade duas pessoas já me procuraram a esse respeito, pessoas que serão que terão sua casa reintegrada à Caixa, visto que a Caixa hoje é proprietária, até que se formaliza a doação ao novo dono. E é uma questão muito delicada. Do ponto de vista jurídico, a Caixa está coberta de razão. Na realidade, as pessoas que ali estão invadiram o imóvel, que não era seu, invadiram o imóvel, que era da Caixa e estava, e possivelmente já está compromissada a outra pessoa que precisa, tão quanto aquele invasor ou mais. visto que passou por uma triagem da Secretaria de Desenvolvimento Social, visto que essa pessoa foi selecionada por atender os critérios estabelecidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas...
Uma parte, vereador, antes de Vossa Excelência sair do tema.
Sim.
Não, eu quero dizer, Vossa Excelência, eu concordo com Vossa Excelência sobre o negócio dessa invasão. Agora, que não dá para entender, novo vereador, é o senhor Ibiratã, da Caixa Econômica. Eu procurei ele esse tempo atrás e disse que estava estudando. Mas um homem que estuda, viu? Um ano para estudar, nós ficamos ali 10 meses para entregar aquele conjunto. 10 meses. Será porque não dava para fazer um profundo estudo em 10 meses para entregar aquela casa? Depois de 10 meses, que eles vão começar a estudar, pegar aquelas pessoas, fazer uma triagem. Olha, o que é que a Caixa está fazendo? Eu sou contra aquela invasão. Porque eu acho que ninguém tem direito de invadir terreno, fazenda ou qualquer tipo de imóvel. Não dá para entender a Caixa ficar 2 anos estudando um aglomerado de 800 casas. Então, a culpa não é do Executivo, não é do Legislativo, não é da Secretaria do São Francisco, não. Culpado isso é a Caixa Econômica. Se fizeram ali para pessoas habitarem, 300 ou 500, 600 pessoas, então prepare-se umas pessoas para fazer ali uma reciclagem, quem tem direito ou não. Acabou de inaugurar? Entrega a chave para todo mundo. Aí que não dá para a gente ficar aqui calado, né, cruzado, sem falar nada.
Obrigado, vereador Mauro, por contribuir para essa discussão. Então, eu penso que essa questão das invasões tem que ser analisada do aspecto jurídico. A Caixa está coberta de razão. Realmente, o imóvel lhe pertence e está cobrando o estado de pessoa e já foi concedido pela Justiça Federal de Anápolis um liminar determinando a reintegração de posse. Inclusive, o oficial de justiça já esteve lá no Leblon, deu um prazo até essa semana para que as pessoas desocupem amigavelmente, e caso isso não ocorra, irá realizar a desocupação.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Reforçando o que o vereador Mauro falou, e até reiterando o que foi dito ontem, eu acredito que o grande equívoco dessa questão da entrega dos imóveis é na metodologia que a Caixa certamente está utilizando. Nós precisamos registrar e exigir que seja entregue todos os imóveis conjuntamente. Se é, como eu disse ontem, uma falha na execução da obra por parte da empreiteira, ou se é o programa, a metodologia que está sendo implantada. Porque, realmente, o que acontece é que essa preocupação transcende ao território do município. Tendo em vista que muitos propagam a ideia de que, como aqui está tendo esse programa habitacional, e muitos imóveis, milhares de residências foram entregues, a migração de pessoas que vêm para cá com a ideia de que é possível se conseguir uma casa, uma moradia popular, mesmo sem ter o preenchimento dos requisitos. Então, isso é realmente preocupante, porque a partir do momento que está aqui, infelizmente, muitas vezes desestruturado, sem emprego, e aí se depara com a realidade que não existe, que é a invasão, que em que pese ocorra, nós sabemos que a Polícia Militar, estive até conversando com o comandante Tenente Coronel Maia, estão cumprindo esses mandados de desocupação. Então é importante registrar que nós precisamos realmente cobrar, exigir isso, porque a preocupação transcende a esse aspecto, que pode realmente propagar no Estado e além das fronteiras, a ideia de que aqui é possível invadir imóveis, sejam eles edificados ou até mesmo terrenos, áreas públicas ou particulares. Agradeço a parte.
Obrigado, vereador Jean. Mas, vereador, tem uma questão a ser debatida também, que não é só pessoas de fora que estão invadindo esses imóveis. Há muitas pessoas, como esse filho desse amigo meu, que invadiu um imóvel, ele é de Anápolis, morador, nascido e criado em Anápolis. Então, eu penso que estamos diante de um grande problema jurídico, e realmente a Caixa tem razão, mas de um problema social, porque essas pessoas, e muitas delas moradoras de Anápolis, precisam também de um imóvel e buscam maneiras, buscam medidas de continuar ali, mas o direito não lhe assiste. Como eu sou advogado, ele
vem me procurar... Uma parte, nobre colega.
Só um minutinho. Ele vem me procurar hoje de manhã, me pedindo uma ajuda para ficar na casa. Eu falei, olha, eu te compreendo, eu queria te poder te ajudar, mas como advogado você já tem uma ordem judicial determinando sua saída e não tem fundamento jurídico para você continuar na casa. Você realmente vai ter que sair. E como vereador também, a questão de receber uma casa popular exige todo um processo, toda uma triagem, todo um procedimento que eu também não posso te dar a casa. Então, eu acho que nós temos que ter uma cruzada dessa Câmara para intensificar esse projeto de casas populares. Isso eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter uma casa própria, mas eu penso que quem não tem a casa própria e receber um imóvel, eu imagino que deve ter alegria maior, porque o aluguel é um dinheiro que, como disse, que não volta. A casa traz dignidade, traz uma outra perspectiva de vida para essas pessoas, para todos nós. Então, acho que nós temos que nos unir em torno desse projeto, buscar medidas para aumentar, para construir mais casas e contar com a sensibilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social para que verifiquem se essas pessoas estão invadindo, vereador Jean, se elas realmente são de Anápolis, se elas realmente precisam, porque há espertos, né? Há pessoas que realmente invadem para depois vender. Eu conheço pessoas que já venderam e compram e revendem e são corretoras dessas casinhas. Eu acho que isso temos que combater essa prática. Mas temos que ter um cuidado com isso. Rogério.
Eu entendo que tem que se fazer uma fiscalização, uma vez que sabemos que essas pessoas que estão, na grande maioria, talvez possa realmente estar precisando de um lugar, né? E só que não defendo a invasão, mas sim uma fiscalização para que seja aumentado então, né? E que seja mantido esse programa para que essas pessoas também possam ter a sua chance de ter uma dignidade, uma casa própria. Não defendo a invasão, mas também penso que, na maioria das vezes, uma pessoa não vai invadir uma propriedade sem que esteja sem um teto. Então, eu gostaria que isso fosse feito, né, pela parte competente, uma fiscalização, para que, se essas pessoas têm realmente a necessidade de uma casa própria, se não está fazendo para vender, para comercializar, que tenha a oportunidade de ter a sua casa e a sua dignidade resgatada.
Obrigado, Rogério.
A parte, senhor vereador.
Ok, por favor.
Bom, só esclarecendo, o senhor falou bem aí que essas casas, uma vez passado pela Secretaria do Chico Rosa, ele simplesmente devolve essa responsabilidade para a Caixa. Então, eu não sei se a gente tem condição de trabalhar junto. Eu acho que teria que ser o poder de polícia para dirigir essa retomada. Eu estive com ele, com dezenas de denúncias até do Copacabana, em que a gente sabe, e são informações fidedignas, de que muitas casas estavam sendo ocupadas por pessoas sem o perfil requerido pela Secretaria Social. Então, o que acontece? O Chico Rosa simplesmente me disse, falou, Lizê, isso aí é um problema da Caixa. A casa é da Caixa. Então, eu não sei se a gente teria algum poder para poder estar retomando ou fazendo alguma diligência, a prefeitura ou quem quer que seja. Isso aí é uma questão da Caixa com poder de força e poder de polícia para poder retomar, para poder desocupar e dar o caminhamento justo para essas habitações.
Obrigado, Dr. Lizier. Então, finalizando, eu acho que tem que buscar medidas nesse sentido de fortalecer esse programa. Eu acho que ontem o vereador Ederson debateu esse tema também e falou desse sistema de entrega, não sei se foi o senhor, foi a parteada do vereador Jean, que discutiu essa questão do sistema de entregas. Eu acho que essa questão da entrega das casas é apenas mais uma medida que iria ajudar. Eu acho que nós poderíamos, Jean, fazer um requerimento conjunto, talvez com o apoio de todos os colegas, para que nos próximos residenciais, nas próximas casas, sejam todas entregues no mesmo dia, para evitar esse tipo de problema. Porque quando os vizinhos descobrem que tem uma casa vaga ali, sempre tem um amigo que está precisando, sempre tem alguém que vê e quer se aproveitar.
Uma parte, vereador.
Eu acho que seria, sim, uma coisa boa. Por favor.
Até porque nós precisamos zelar e cuidar para que esse programa não caia no descrédito. Porque se uma família invade as casas e essa família continua nessas casas, os próximos conjuntos habitacionais que forem entregues, antes de serem entregues, as pessoas vão invadir, porque elas vão ter conhecimento de famílias anteriores que invadiram e permaneceram nas casas. Isso no caso do Leblon. E no caso do Copacabana, conforme afirmou o vereador Lisier, já existe há algum tempo foi entregue as casas no residencial, lá no conjunto, no residencial Copacabana. Pessoas que foram avaliadas depois e viram que essas pessoas não encaixavam no perfil e que essas pessoas estavam morando nessas casas. É possível uma pessoa enganar e burlar na hora de preencher uma ficha? É possível, sim. Mas depois que foi identificado o problema, depois que observou-se que aquela pessoa burlou, enganou, mentiu, e ela conseguiu a casa de maneira ilícita, não pela secretaria, nem pela caixa, mas pelas informações erradas daquela pessoa, depois de identificado o problema, é preciso retirar essas pessoas também das casas. E eu ainda não tive notícia que a Caixa Econômica Federal retirou uma dessas famílias lá do residencial Copacabana. Então é preciso se resolver essa situação para que esse programa não caia no descrédito da população. E as pessoas já estão começando a dizer, eu não vou nem fazer inscrição, porque eu fiz inscrição em 2010, em 2009, e até hoje eu não recebi, e eu conheço pessoas que moram nas casas e não precisam. Então, eu sei que a motivação do prefeito Antônio Roberto, do secretário Chico Rosa e da Caixa Econômica Federal são as melhores possíveis, mas nós precisamos estar atentos a esses problemas para não cair no descrédito. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado. Então, gente, quero só convidar vocês para a gente levantar essa bandeira das casas populares é importante. Eu acho que tem muita gente que ainda precisa, muitos desses que invadiram são pessoas realmente carentes que precisam. Então vamos nos unir nesse propósito de defender as famílias carentes que precisam de casas populares. Eu acho que já estive visitando o secretário Chico Rosa também, ele me disse que tem várias pessoas ainda esperando, vários, não sei quantos mil cadastros, esperando selecionados que encaixem no perfil e não foram contemplados ainda. Então vamos nos unir nesse sentido. Presidente, muito obrigado e boa palavra.
Pelo seu depoimento, dando sequência ainda no grande expediente, concedo a palavra também por até 20 minutos ao vereador Jerry Cabeleireiro.
É com muita alegria que, pela primeira vez nessa tribuna, venho, em primeiro lugar, quero agradecer e cumprimentar o nosso presidente, Luiz Lacerda, todos da mesa, os pares, os nossos colegas. Quero aqui nessa tribuna agradecer primeiramente a Deus que me fez chegar até aqui. Aos companheiros que lutaram bravamente para que eu conseguisse essa cadeira. E dizer a eles que essa cadeira não é só minha. Esse gabinete é de todas as pessoas que lutaram junto comigo e principalmente do povo anapolino. As pessoas que confiaram o seu voto, eu digo que serei leal ao seu voto, trabalhando em prol de uma Anápolis ainda melhor, juntamente com o nosso prefeito Antônio Gomide, o qual eu parabenizo e agradeço pela presença aqui, na sessão anterior, onde mostrou que essas duas casas não precisam de conflitos. Nós precisamos, sim, caminhar juntos, legislativo e executivo, para que o povo ganhe com isso. Quero dizer que estou muito grato à Polícia Militar de Anápolis, na pessoa do coronel Divino Alves. Recentemente, a minha família sofreu aí um choque muito grande. Né, fomos ameaçados lá com uma bomba. Aliás, chegou uma pessoa e levou um recado, né, de uma quadrilha. Assim essa pessoa disse: quero dizer ao povo anapolino que a minha vida é um livro aberto. Não tenho nada para esconder. A minha mãe criou 6 filhos, lavando roupa para os outros. Ela defendeu a nossa dignidade. Portanto, nunca me envolvi com nada ilícito. E a própria justiça, o povo anapolino, as pessoas que votaram em mim, que acreditaram, têm a liberdade de investigar, buscar em meu nome qualquer coisa que acha que seja ilícito. Graças a Deus, não tenho nada a temer e nada a esconder. Senhor presidente, ao fazer uso da tribuna, eu defendo...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Antes de mudar de assunto, vi que o senhor estava mudando de assunto. Quero somente parabenizá-lo pela maneira como o senhor se comportou diante dessa afronta, como disse aqui ontem, que não foi somente ao senhor, mas foi a essa Casa de Leis, e as entrevistas e as colocações do senhor, de que não cabe ao vereador prender ou soltar ninguém, cabe à polícia. E a maneira como o senhor comportou, a maneira como o senhor conduziu todo esse problema que, quando envolve família, pesa para o nosso lado, mas o senhor comportou de uma maneira que dignificou a essa Casa de Leis, dignificou a todos nós, os colegas seus nessa legislatura, e venho a essa parte somente para parabenizá-lo.
Obrigado, nobre colega Wenders. Digo ainda mais aos colegas e ao povo anapolino que tenho a certeza absoluta que esta Casa de Lei não se curvará a pessoas que não queira trilhar com a sociedade, sim à margem da sociedade. Peço a Deus, né, para todas essas pessoas que porventura esteja de uma certa forma desequilibrada, andando à margem da sociedade. Peço a Deus que coloque no coração dessas pessoas coisas boas, as coisas que a minha mãe me ensinou, ensinou a nossa família, né? Respeito, honestidade, né, e transparência. Minha mãe, que tem 81 anos, viemos para cá, tem 38 anos que a gente vivia na cidade de Anápolis. Dificilmente a pessoa não conheceu os filhos da Dona Maria Lavadeira. E é com muita emoção que eu digo a todos vocês: não estou aqui por acaso. Iniciei minha vida em Anápolis, morando em alguns metros, aliás, em poucos metros quadrados, ali na Vila Santa Isabel, onde hoje é a farmácia do meu amigo Douglas, farmácia São Geraldo. Ainda não tinha asfalto e era muitos lotes baldios, né? Nenhuma infraestrutura. E ali naquele cômodo, por pouco menos de 20 metros quadrados, a Dona Maria, a minha mãe, criou 6 filhos lavando roupa para os outros. E hoje eu vejo nessas pessoas que estão lutando, buscando a sua casa própria através desse programa de habitação, eu me vejo nessas pessoas Como seria bom se naquela época tivesse um programa desse. E quando eu digo que essas pessoas que porventura estejam invadindo essas casas, não vamos só acusar essas pessoas, vamos buscar, porque pode ser alguém que não tem nesses metros quadrados em que eu vivi. Mas eu tenho certeza absoluta que a Secretaria, a Caixa Econômica Federal e o prefeito Antônio Gomide, com certeza já está fazendo algo para resolver. Acredito muito nessa administração, acredito muito no Chico Rosa, né, esse secretário, que ele não poupa esforços para atender a população. E digo mais, como líder do PSC nesta casa, somos a segunda maior bancada, estou aqui para aprender, mas trouxe algo comigo. Temos quatro companheiros com vontade de trabalhar. No dia primeiro, nós já estávamos ali empolgados, organizando o nosso gabinete, uma vez que aquele local não é adequado para receber a população anapolina. Esta casa, ela é muito grande, essa casa de lei, eu digo, é muito grande. Ela tem um potencial muito grande. E a população de Anápolis merece respeito ao entrar numa casa de lei. Podemos ver o fórum da cidade de Anápolis. Ali tem dignidade para receber o povo. Eu acho que a população se sente à vontade naquela casa. O centro administrativo de Anápolis não é diferente. Quem pensou, quem arquitetou aquela obra, não menosprezando, né? Eu sou um fã do arquiteto Niemeyer, que arquitetou essa casa. Todas as obras de Niemeyer é futurística, menos a Câmara Municipal de Anápolis. Tenho certeza, senhor presidente, que ontem ficou para a história de Anápolis, ao assinar aquele tão importante documento que vai permitir a construção da nossa casa de lei. Espero poder trabalhar e servir a população de Anápolis ainda por muitos anos. Não vim para um mandato só. Estou à disposição do povo de Anápolis para que juntos possamos não só construir a Câmara Municipal, dar dignidade ao povo que aqui frequenta, mas em outras obras que diz respeito à saúde, à educação, porque o povo dessa cidade tem sofrido, melhorou, mas tem muito ainda por fazer, em todos os segmentos, na educação, na saúde. Nós, como vereadores agora eleitos, eu tenho certeza que os nobres pares estão sentindo na pele. A população nos chega e nos cobra vaga nas creches, nos colégios. Tem a minha amiga, né, vereadora, companheira, que é da educação, sabe muito bem disso. Eu tenho certeza absoluta, vereadora Geli, que tem muita gente batendo na sua porta, pedindo mais uma vaga na sua escola. E está lotado. A demanda é muito grande. Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso administrador, nosso prefeito Antônio Gomide, ciente dessa dificuldade, dessa demanda, com certeza está pensando numa solução. Pois não.
A parte, vereador.
Com relação às vagas nas escolas, é uma realidade que nós vivemos no nosso município. Apesar de ter aumentado e muito nessa gestão, o número de vagas, há uma procura muito grande, não só nas escolas, como também pelo CMEI. Mas é um fato que nós temos que colocar também em evidência, que eles procuram não simplesmente porque eles querem estar ali, mas pela qualidade do ensino oferecido nas escolas municipais e nos CMEIs. Então, hoje, não é só a pessoa que não tem condição de pagar uma escola particular, que não tem condição de pagar o ensino infantil, que quer os seus filhos nos nossos CMEIs. Porque a qualidade do ensino oferecido hoje pelos nossos professores, como diz o Mauro, é uma coisa de primeiro mundo. Então, só para ressaltar o trabalho excelente que os meus colegas professores e gestores fazem no município de Anápolis. Obrigada, vereador.
Eu quero parabenizar toda a classe, porque eu digo a vocês, companheiros...
Uma parte, vereador.
Um momento. É que a minha trajetória para estudar foi muito difícil. Comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Ainda os jovens tinham uma dificuldade muito grande, né, para trabalhar e para ajudar os pais. E foi com muita dificuldade, né, que eu concluí uma parte dos meus estudos. E tenho certeza que as escolas municipais hoje não devem a nenhuma escola particular. Pelo contrário, muitas delas estão acima da média. Isso vem se dar pelo trabalho, né, de uma pessoa muito competente, que é a secretária Virgínia, a qual eu tenho um respeito e uma estima muito grande. Eu sei que está o Antônio Gomide, ele está muito bem alinhado com os seus secretários, em todos os âmbitos. Por isso que a cidade de Anápolis está da forma que está. Concedo a parte ao nobre colega.
Apenas para contribuir com a sua fala, vereador Gerri, é bom se lembrar que o déficit habitacional em Anápolis, antes dessa administração, resta dizer que há 20 anos não tinha nenhum investimento na questão do déficit habitacional. Da mesma forma, é com relação às creches em Anápolis. Quando esse governo pegou a administração, nós tínhamos pouco mais de 8 creches em Anápolis. A expectativa entre creches construídas, creches que estão em licitação, creches que estão já no planejamento para serem construídas, com certeza nós chegaremos a um número aproximado ou superior a 50 creches já em nossa cidade. Portanto, a administração municipal tem feito realmente um trabalho muito importante para reduzir o déficit nas creches, nos bairros e nas periferias da nossa cidade. Ok? Devolvo a palavra.
Obrigado pela parte. E só para inteirar a sua fala, companheiro, eu digo que quando a educação em Anápolis está acima da média, é por reconhecer o trabalho do nosso administrador e da nossa secretária da Educação. Tenho certeza absoluta que novos CMEIs estão por ser inaugurados, inclusive na minha região. A região hoje, que são vários anexos, a região do Recanto do Sol. Recentemente foi inaugurado o CMEI Jorge Amado, onde eu parabenizo todos os profissionais que estão ali naquele CMEI, naquela creche. Temos também para ser inaugurado em breve na Avenida do Estado, no Jardim dos Ipês, também na nossa região, mais um CMEI. Então tenho certeza absoluta que Anápolis está no caminho certo e está acima da média, sim, né, em todos os segmentos. Quero colocar aqui aos nobres pares e ao presidente dessa casa, temos grandes problemas, afinal de contas, Anápolis é um município que aproxima-se dos 400 mil habitantes. Então, problemas temos em todas as áreas. No que diz respeito à infraestrutura, hoje, ao sair do Recanto do Sol, não tivemos condições de sair e passar debaixo do viaduto. Temos uma filmagem, fizemos questão, nós tivemos que entrar pela BR-153, e até o viaduto da Jaiara, da, 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 ali que entra para Fernando Costa, muito bem lembrado. E também estava inundado, né? Quase não conseguimos. Tivemos que dar essa volta, voltar até ao trevo do Recanto do Sol novamente, e lá nos deparamos com um caos instaurado ali. Caminhões, máquinas parados por causa da chuva, não tinha como passar. Então, temos um problema sério. A cidade cresceu de uma forma e nos dias de hoje não tem para onde essa água ir. Todo esse volume de água entra no córrego das Antas. Recentemente, eu tenho certeza absoluta, ao sair dessa sessão, eu irei a essa casa novamente, na rua Alameda Marupiara, na casa do senhor Floresmar. Na última chuva que teve, nós ficamos com a água no joelho, tentando resgatar algumas coisas, né? Infelizmente, não salvamos nada, perdeu tudo pela segunda vez. Aí vocês me dizem, olha, ele está no lugar errado. Não. Ele comprou aquele pedacinho de terra, ele tem escritura daquilo ali. Então cabe nós, né? E tenho certeza absoluta, já tive uma conversa com o secretário Clodovil Reis, ele irá comigo e nós vamos fiscalizar. Eu tenho confiança na competência dele, à frente daquela secretaria, e vou ajudá-lo, apontando o problema e tentando ajudar essas pessoas que estão nessa condição de risco. Eles não podem sair dali, temos que achar uma solução. Como que vai desapropriar uma pessoa que comprou um sítio, uma chácara? Temos na Alameda Marupiara, e o companheiro Gleimo esteve comigo, eu fiz uma reunião de agradecimento aos votos obtidos naquela região. E a rua Alameda Marupiara, a última vez que passou uma máquina lá, segundo os moradores, tem 15 anos, na rua Avenida Alameda Marupiara. Esta que é a continuação da linha de ônibus, onde o povo dessa região precisa de que seja feita a desobstrução desta rua. Parte dela já virou brejo, já virou, lá na roça a gente diz capoeira, capoeira onde o mato começa a engrossar. Então, eu pedi uma posição e ele prontamente disse que vai nos atender e vai conosco. Eu tenho certeza absoluta que quando desobstruir essa rua, aquele povo vai ter condição de trafegar com maior tranquilidade e as máquinas vão poder entrar nesse córrego fazendo a desassoreação desse canal. Temos também naquele local...
Peço a Vossa Excelência que conclua seu depoimento.
Temos naquele local também a energia que ainda nos dias de hoje é rural, uma vez que aquele setor é tido como um setor nobre, né? Então, peço a providência, coloquei alguns requerimentos e peço aos nobres pares que sejam companheiros e assine esses requerimentos. Obrigado, que Deus abençoe a todos.
Obrigado ao vereador Gerri pelo seu depoimento. A mesa diretora, e eu não tenho dúvida, todos os demais vereadores estão solidários com Vossa Excelência em relação a esse constrangimento que Vossa Excelência e sua família sofreram lá no Recanto do Sol. Aproveito para cumprimentar a Polícia Militar na pessoa do Tenente Coronel Maia, que assim que foi informado desse problema, prontamente tomou todas as providências para que Vossa Excelência pudesse ter, juntamente com a sua família, a proteção devida lá e obrigação aí da Polícia Militar. Em relação ao outro assunto trazido por Vossa Excelência, a respeito das instalações, das deficiências nas instalações físicas do prédio do Legislativo, isso realmente Vossa Excelência tem razão. Hoje, a própria cidade de Anápolis, a nossa população, a sociedade anapolina, reconhece
que realmente nós precisamos de instalações mais dignas para abrigar não só os vereadores, mas toda a população que nos procuram aqui no dia a dia. Por isso, esteve aqui ontem o prefeito Antônio Gomide, realmente reafirmando esse termo para que em breve nós possamos ter aqui a construção do prédio do Legislativo. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, peço ao vereador, segundo secretário Pedrinho do Porto Rico, que faça verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Lisier, vereador Pastor Vimar Silvestre, vereador Mauro Severiano, vereador Heber Mamed, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, abro a ordem do dia. Palavra com o secretário.
Votação de requerimentos. Primeiro requerimento do vereador Ederson Lopes, que solicita regularidade dos horários de ônibus do bairro Leblon, pois saída dos alunos das escolas e faculdades ocorre às 22h45. E o último ônibus sai do terminal às 22 horas.
Discutindo, senhor presidente.
Requerimento em discussão. Palavra com o autor.
População do Conjunto Habitacional Leblon me procurou, dizendo que muitos jovens e até mesmo adultos que fazem faculdade nas faculdades da nossa cidade e estudam nos colégios estaduais na região mais centralizada da cidade, a aula desses jovens e adultos termina por volta das 10h30, 15 para as 11h. E o último ônibus sai do terminal para o residencial Leblon às 22 horas. Então, essa é a intenção do nosso requerimento, para que a empresa TCA, ela possa alterar o último ônibus que sai do terminal para atender a necessidade das pessoas que habitam ali no residencial Leblon. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento, vereador Pastor Márcio Silvestre. Requerer ser enviado ofício ao competente solicitando reconstrução do asfalto da rua Ana Cristina Mundim Guimarães, residencial Buritis.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do pastor Vimar Silvestre. Requerer ser enviado ofício ao competente solicitando limpeza da praça do posto de saúde da Vila Fabril.
Em discussão. Em votação, contrário se manifestem, aprovado.
Requerimento do pastor Vimar Silvestre, requerendo seja enviado ofício ao órgão competente, solicitando operação tapa-buraco e desobstrução de bueiros no distrito de Sousânia.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando seja enviado ofício ao órgão competente, para que realize estudo visando a limpeza e poda na Praça Martins, na Vila São Joaquim, reformas na Praça Zumira de Jesus, na Avenida Cachoeira Dourada, na Vila São Joaquim, e também na Praça Ademaziro de Jesus, na Rua 4, Vila São Joaquim, segunda etapa.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes. Requerendo seja enviado ofício ao órgão competente, solicitando iluminação no trecho entre o bairro Campos Elíseos e o bairro Leblon.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador, pastor Ederson.
Residencial Leblon, existe um trecho que não existe nem a poste de ação entre o Campos Elíseos e o residencial Leblon. Termina o Campos Elíseos e aí tem um trecho de aproximadamente 1.000 metros, onde começa o residencial Leblon e lá sim tem a iluminação. Então é solicitado para que seja feita a poste de ação e a iluminação pública nesse intervalo que ficou desatendido ali, onde a população
que muitas vezes tem que descer ali no Campos Elíseos e caminhar até o residencial Leblon, e é ladeado por lotes baldios, correndo o risco ali das mulheres, né, serem atacadas ali por marginais, e até mesmo dos homens ali por assaltantes. Essa é a intenção do nosso requerimento.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes. Requerer-se oficiado o órgão competente para a colocação de uma ponte de acesso entre o bairro Somerville e o bairro de Lourdes, no fundo do Cras Leste.
Em discussão?
Discutindo, senhor presidente. Esse requerimento também é para atender, porque não há uma passagem do Somerville para o bairro de Lourdes. E não há escola no setor Somerville. Então as crianças, elas têm que estudar ali no bairro de Lourdes, e não há uma passagem, eles têm que passar por uma pinguela. E já aconteceram ali vários acidentes, e por isso a intenção do nosso requerimento, para que seja construída ali uma passagem ligando. O ideal é que se fosse construída, e eu creio que há o projeto, para ser construída uma escola no Somerville, mas que seja construída uma passagem ali para o setor bairro de Lourdes, para atender essas crianças que precisam estudar, e não só elas, mas toda a população que precisa se deslocar ali para o bairro de Lourdes e tem que passar por essa pinguela.
Discutindo, presidente.
Ainda em discussão, palavra com o vereador Jackson Charles.
Apenas para contribuir com a fala do pastor Ederson Lopes, quero informar, vereador, que já está em licitação a construção dessa ponte que liga o Somerville, ou seja, Somerville ao bairro de Lourdes, não é isso? Já está em licitação, em uma reunião feita o ano passado com o secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Clodoveu Reis, que, diga-se de passagem, é vice-presidente do Partido Socialista Brasileiro. A população fez essa reivindicação e essa lista foi colocada em pauta, está em licitação e provavelmente este ano começa, sim, a construção dessa ponte ligando aquela via dupla que liga um bairro ao outro. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Discutindo, vereador Sargento Alberto. Sim.
Tivemos aí a oportunidade de estar nesse local às 6 horas da manhã, cumprimentando, viu, às 6h20 da manhã, deparando com situações também de calamidade ali, não tem lógica. A mãe passando com o filho, pessoas que transitam o bairro de Lourdes, Somerville, bairro de Lourdes, pegando sua condução, que é uma bicicleta, colocando nas costas e atravessando. É lamentável. Porém, vereador Jackson, os requerimentos chegam em virtude até da falta de conhecimento, chegar essa população, que não sabem desse projeto, que foi, sim, já determinado, que a construção, a licitação está pronta. Então é bom que se discuta essa situação de que a comunidade, a sociedade saiba que já está prevista ali, certo, a edificação dessa ponte, a travessia.
Obrigado. Discutindo, senhor presidente, até mesmo o vereador Sargento Alberto, para acelerar o processo.
Vossa Excelência já discutiu o requerimento.
Senhor,
ainda em discussão.
Senhor presidente, discutindo.
Discutindo, vereador Pedro Mariano.
Eu não estou tomando a dor do Jacques, e ele não precisa disso, porque ele é competente nisso, mas o Jacques está certo. Vai, quando tem uma coisa no acontecimento, na licitação, a gente tem que levar o conhecimento, porque fica até mais fácil para ele cobrar esse requerimento. O requerimento vai reforçar, mas é bom o novo vereador Ederson saber, porque ele vai chegar no secretário, está a licitação assim, como está o pé da construção lá. Ele vai usar a tribuna, fala a previsão quando vai ser construído. Então, já que eu acho que tem de avisar, eu acho que é importante comunicar, viu? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Mauro Severiano.
Eu acho que legitimamente o vereador tem razão, ele só está apressando o processo. Requerimento não é lei, o prefeito atende se quiser. Eu acho que o vereador está certo, ele tem que pedir a morosidade da coisa, porque isso aí foi o ano passado, me lembro muito bem, Michel. Clodoveu me falou, e quando eu pedi uma ponte também ali do Polo Centro, para o Murumbi, amorosidade é demais. Então o vereador está alertando mais a autoridade que tem que ser urgente. Que requerimento, igual disse para o meu amigo Paulo aí, não é projeto de lei. O prefeito faz se quiser. Apenas o vereador está alertando que ele quer mais rapidez naquela conclusão da obra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitância oficiada a Seneago, solicitando a construção de rede de esgoto na Vila São Joaquim.
Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Palavra com o vereador Pedro Mariano para discutir o requerimento.
Eu peço aos pares, colegas também, quem puder assinar, o novo colega o vereador Pedrinho e outros, assinar para dar o reforço desse requerimento para chegar na Saniago, porque essa conversa de esgoto lá há muitos tempos se fala, mas nunca está no projeto, né? E o requerimento vem para cobrar mais dessa casa, porque a partir do momento que o requerimento é aprovado aqui, ele não é do vereador Pedro Mariano, sim da casa. E a casa tem um respeito muito grande no Estado, né? Então eu peço quem quer assinar, assina junto com esse requerimento para a Saniago dar umas satisfações como está esse processo da licitação do esgoto, principalmente do bairro São Joaquim, que o povo clama muito lá e é um dos bairros mais velhos que tem em nossa região, na região em Anápolis, e não tem a rede de esgoto total. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda em discussão. Palavra com o vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, a bem da verdade é que as questões envolvendo os investimentos feitos pela Saniago na cidade de Anápolis, ela tem realmente deixado a desejar. Então, muito bem colocado esse requerimento feito pelo vereador Pedro Mariano, mas eu quero lembrar que o problema, inclusive, ele é da cidade. Inclusive, nós devemos sim acompanhar esse pedido junto com o vereador Pedro Mariano, para que a Saniago comece a entender a necessidade de estar fazendo investimentos na cidade. E nós estamos aqui em Anápolis jogados ao léu com relação a essas questões, porque muitos bairros da cidade, inclusive os bairros antigos e nobres da cidade, não possuem o tratamento de rede de esgoto da cidade. Portanto, eu assino o requerimento com o vereador Pedro Mariano.
Discutindo, senhor. Ainda em discussão?
Discutindo.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Ao esgoto da cidade de Anápolis. Temos que ter essa certeza que toda a cidade deve receber esse benefício, como já disse. Recentemente tivemos problemas com relação à rede que está sendo implantada na região do Recanto do Sol. Em vários pontos houve obstrução, né, desse esgoto e retornando para as residências, toda aquela impureza, né, todo o esgoto, principalmente nos dias de chuvas. Fui muito bem atendido na Saniago pela Tânia Valeriano, também pela a engenheira Cíntia. E prontamente eles nos atenderam, né, fizeram essa desobstrução. Só que não tenho conhecimento técnico, mas posso afirmar que a canalização que está sendo colocada, no meu ponto de vista, é de uma espessura muito, muito fina, muito aquém do que a cidade precisa. Mas assino junto com o companheiro, uma vez que toda a cidade precisa desse benefício e a Vila São Joaquim não é diferente. Só coloquei isso aí para dizer que tivemos problema e espero que não tenha onde for instalado esse benefício.
Discutindo, senhor.
Ainda em discussão?
Discutindo,
senhor. Eu acho que o
novo vereador Mauro Severiano.
O vereador Pedro Mariano, com toda a razão, assina embaixo com ele nesse requerimento. Mas só porque sempre vai ser polêmico falar da Saniago nessa casa. Saniago, Saniago, viu? Toda a legislatura, Saniago, está na discussão e debate aqui nessa casa de leis. Leva-se 7 milhões para Goiânia todos os meses, nossos contribuintes. 7 milhões, vereador Vilmar. 7 milhões. Em contrapartida, alguns pensam que ela está fazendo um grande investimento. Não. Pelo contrário, vereador. Mínimo que ela leva daqui do nosso contribuinte. Sabe o que é 7 milhões por mês? Tem muitos municípios que não têm essa arrecadação. 7 milhões do nosso contribuinte. Todos os meses. Para o caixa da Saniago. Para nós ver a cidade emburacada. Depois fala, não, joga pela prefeitura. Fica fazendo pingue-pongue. Olha, tem um cidadão ali, perto de você, ali, o vereador Gé, ali no IP. Já fez um ano. Foi lá, abriu uma cratera lá com o caso do Indompo, até hoje não voltou. Porque o cidadão é um cara simples, humilde, mas são pagador de imposto. Se fosse na casa do Bacana, já tinha que consertar no outro dia. Então eles vão lá, faz a maior cratera na sua porta, e depois fica jogando pingue-pongue, dando um telefone, disse que cento e pouco, uma vozinha chata, não é aqui, tem que levar para Goiânia, tudo. É complicado essa Saniago, viu? Será que eu vou morrer e não vou ver esse problema solucionado? Eu sou do tempo, vereador Angeli, que eu sou bem novinho, que a CELG, 30 anos atrás,
O cachorro fazia um pipi num poste, caía energia. Isso acabou. Hoje você não vê uma reclamação do céu, não. É muito difícil. Tem, mas é o mínimo. Essa Saniago passa legislatura e legislatura, passa prefeito e prefeito, sempre a discussão da Saniago. Oh, é um Deus nos acuda. Depois vem uma propaganda na televisão, que é a melhor água do mundo. Para que fazer propaganda se ela não tem concorrência? Para mim é que não serve. Então, é complicado, viu? A gente debater em casa de Saniago aqui. Nós demos um cheque em branco para Saniago na outra legislatura. Está acontecendo agora o truco. Ela tinha que fazer isso, não é hoje não, vereador. Tinha que fazer 2 anos atrás. Muito moroso o serviço. Olha, o que é isso? E olha que foi milhões e milhões. Foi um contrato de 75 milhões de cruzeiro. Diz que foi pegar dinheiro do BIRD, não sei, na casa lá do Afeganistão. E até agora, o que é que a Saniago está fazendo para a cidade de nada? Para mim não fez nada. Faz sim. Faz. Agora tem água, né? De meados de agosto a setembro, faz sim. Falta água na torneira. Aí ela faz. Aí faz. Sempre está faltando água no Piancó. Essa redutora que vem do Piancó. Quantas vezes eu fui lá no Palácio aqui, assinaram um trem aí, ajuste de conduta com o Ministério Público. Até hoje. Diz que falta água. Tem água demais. Ela tem um contrato para explorar os nossos mananciais aqui. Em 25 anos. Esse tema da Saniago sempre vem à tona aqui na Câmara Municipal.
Só isso, presidente.
Discutindo.
Ainda discussão.
Discussão, senhor presidente.
Discutindo. Só complementando.
Vereador Jean Carlos.
O vereador Mauro antecipou aqui a colocação que eu ia fazer em relação à arrecadação da Saniago, que muitas vezes é utilizada para compensar o déficit dos outros municípios de menor porte. Ainda hoje eu fiz um ofício direcionado ao secretário de Obras, tendo em vista que a Saniago fez uma ligação entre a Rua Esmeralda do bairro Itamaraty até a Rua Realma, cortando o asfalto da Avenida Tiradentes. Nesse último fim de semana, nós tivemos mais de 10 acidentes ali. Então, eu queria adiantar que nós precisamos de cobrar para que, quando essas obras forem ser realizadas, tenha uma sintonia com o município para imediatamente tampar esses buracos e também sinalizar, porque foram mais ou menos 10 acidentes de colisão traseira nesse fim de semana, na esquina da minha residência, em relação, é um trabalho importante, que ela fez essa ligação da Rua Esmeralda do Itamaraty até a Rua Realma, mas, infelizmente, tem causando danos lá diariamente. Eu fiz o ofício hoje, pedi em caráter de urgência, tendo em vista essas colisões que estão acontecendo. E o que o vereador Mauro colocou realmente acontece, nós sabemos disso, a falta de investimentos. E em relação ao local, vereador Gerri, você talvez conheça melhor que eu, no Residencial das Flores, as últimas 3 ruas, eu estive por lá caminhando durante a campanha, e infelizmente o mau cheiro, o odor que exala ali das fossas, que não mais comportam, né, o esgoto, e não, por não ter a rede de esgoto, de tratamento, é realmente insuportável para os moradores. E foi uma das cobranças daqueles moradores da região. Acho que nós precisamos realmente reforçar essa necessidade de que invista nos bairros que não tem essa rede de esgoto, tratamento de esgoto. Obrigado, devolvendo a palavra.
Discutindo aí, ainda.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda em discussão, vereador.
Gerri
já discutiu o requerimento, vereador. Vossa Excelência já discutiu esse requerimento.
É.
Palavra com o vereador, quem pediu?
Senhor presidente.
Pedido do Porto Rico.
Assino solidariamente esse requerimento com o nobre par vereador Pedro Mariano, porque sabemos que aquela saída sul, na extensão da Avenida Pedro Lodovico, é a composta de aproximadamente 15 bairros. E a maioria deles, quase com a totalidade, realmente não há o esgoto. Então necessitamos realmente dessa reivindicação. Então assino solidariamente com o nosso vereador.
Ainda em discussão. Em votação, ainda para discutir o requerimento, vereador Paulo de Lima.
Assino também juntamente com o nosso Pedro Mariano o requerimento para o esgoto do bairro, que é muito importante, não tem nem que discutir isso que é importante ou não, a importância é muito grande.
Ainda discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que seja oficiador competente para a realização do serviço de tapa buracos nas ruas do bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, para ser oficiador competente para a realização do serviço de tapa buracos nas ruas da Vila São Joaquim, primeira e segunda etapa, e Jardim Santa Cecília.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, requerente ser oficiado ao competente para a realização do serviço de tapa-buracos nas ruas da Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, requerente ser oficiado ao competente para serviço de limpeza e colocação de gramas no canteiro central da Rua 8, Vila Mariana, e Avenida Lídia Fernandes, Anápolis, Nerópolis, na Vila União.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Wederson Lopes, requerência oficiado ao competente, solicitando a colocação de containers na rua Amazonas, na Vila Conquista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, requerente seja oficiado ao competente para serviço de roçagem e limpeza da área pública situada na Avenida Principal, esquina com a Rua Delina de Araújo, setor sul, Anápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando ser oficiado do CMTT para realização de estudo técnico para revitalização e intervenção no trânsito da Avenida Tiradentes, especialmente a partir do trecho de mão dupla, que se inicia na altura do número 1453, próximo à sede da Rádio Imprensa de Anápolis.
Discutindo, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra o autor.
Todos nós sabemos que a Via Tiradentes é uma das mais antigas da cidade. E diariamente circula por ali, transita no sentido norte, sul e vice-versa, milhares de veículos. E o que a gente presencia lá diariamente realmente é a dificuldade imensa de mobilidade, seja de veículos, seja de pedestres. Especialmente na altura da entrada e saída dos bairros Itamaraty, o vereador Paulo conhece bem também aqui, é uma dificuldade muito grande e eu solicitei uma estatística para o comando da Polícia Militar do número de acidentes, ainda não obtive, mas eu tenho certeza que realmente reflete o que a gente tem visto, a dificuldade de locomoção, seja de veículos ou seja de pedestres. E ainda agravada pelo o crescimento da região norte, da Grande Jaiara, e das edificações, blocos de apartamentos, torres estão sendo construídas, e outros tantos condomínios na região. Isso tem realmente acrescentado e agravado o trânsito da Avenida Tiradentes. Então, eu peço especial atenção, porque tem sido acidentes de grande monta, inclusive com vítimas fatais. E nós precisamos ali de uma instalação do semáforo, mais alguns redutores de velocidade, mas certamente o estudo técnico decidirá. Então, peço aos novos pares que também endossem esse requerimento, que é muito importante para a região.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Palavra com o vereador Pedrinho do Porto Rico, para discutir o requerimento.
Entendo também e voto solidariamente com o nobre par, vereador Jean Carlos, que eu acho de extrema necessidade em um estudo técnico naquela região da Avenida Tiradentes, porque o fluxo é enorme de carros, veículos, caminhões, então eu acho de extrema necessidade. Voto solidariamente com o companheiro e vereador Jean Carlos.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Gleimo, com a palavra.
Senhor presidente, eu quero ser solidário ao companheiro Jean. É de nossa região lá também, o vereador Hamilton, o Paulo de Lima, todo mundo sabe da dificuldade que tem aquele trecho ali, meados a entrada do Itamaraty. Ali tem que se fazer um estudo mesmo, até mesmo para desafogar o bairro, aquela entrada do bairro Itamaraty, onde acontecem vários acidentes, que é a junção Itamaraty, Alexandrina e a Grande Jaiara. Como o vereador Jean bem colocou, aqui, é uma avenida estreita, não é uma avenida dupla, igual a presidente. E muitos carros optam em passar por ali. Se olhar lá em cima na Presidente, com a junção com a Fernando Costa ali, com a Tiradentes, os carros que vêm do Progresso, o pessoal que vem do Progresso de outras regiões, eles descem pela Tiradentes, aonde juntando com o fluxo aqui embaixo. É uma reivindicação antiga dos moradores ali, da Alexandrina, do Itamaraty, que tem que ter uma vista para aquilo ali mesmo para resolver esse problema. Eu assino o requerimento também. Muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicita enviado ofício à CMTT para a colocação de um semáforo no cruzamento da Avenida Pedro Ludovico com Isidoro Sabino, no Jardim Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, ser oficiador competente para colocação de gramas na rotatória entre a Avenida Pedro Duvico e Lídia Fernandes, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando ser oficiador competente para que seja construído marginal entre a Avenida Presidente José Sarney e Isidoro Sabino, Parque das Nações.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando ser enviado ofício ao órgão competente para a colocação de gramas no campo de futebol do bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, senhor.
Pode esgotar, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador. Quem pediu?
Aqui, ó. Fernando Cunha,
senhor. Vereador Fernando Cunha, questão de ordem.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com base no regimento, no artigo 146, no seu inciso primeiro, eu vejo aqui, constando na ordem do dia de hoje, na agenda de sessões ordinárias desse mês de fevereiro, consta uma sessão marcada aqui para o dia 13 de fevereiro, na próxima quarta-feira. E no inciso primeiro do artigo 146, fala que as sessões ordinárias, número 9 de cada mês, tem que começar na segunda-feira. Então, solicito a Vossa Excelência, não sei ainda se já está confirmado, para que a gente possa fazer essa sessão no dia 27, para que a gente possa ter sessão na última semana, dia 25, 26 e 27, com base no regimento, até porque a semana tem que ser começada, sessões ordinárias, na segunda-feira. E essa sessão, grafada no dia 13, na quarta-feira, eu acho que fica na contramão, não só para mim, como para todos os pares. Agora, solicito a Vossa Excelência, ou que defira de plano, ou que solicite aos líderes partidários, ou a todos os pares dessa casa, para que a gente possa fechar essa questão. Obrigado, senhor presidente.
Pela liderança.
Em relação à questão de ordem do nobre colega, vereador Fernando Cunha, o regimento determina, mas obviamente o plenário é soberano, em virtude da semana do carnaval, não teremos sessões aqui na segunda e terça-feira. Vou colocar para apreciação do plenário se faremos as reuniões da semana que vem na quarta, de quarta a sexta-feira, ou se se o plenário achar por bem, podemos transferir toda essa semana que vem, da semana do carnaval, as sessões dessa semana, para a última semana do mês. Existe a previsão regimental que não temos sessões na última semana do mês. No entanto,
qual a sugestão do líder do PSDB?
Se, com a concordância do plenário, podemos ou manter as três sessões para a próxima semana, quarta, quinta e sexta, ou então transferi-las para a última semana, todas as três sessões, para a última semana do mês. O importante, pelo regimento, é que essa casa tenha 9 sessões mensais.
Pela ordem, senhor presidente.
Caminhando voto PP. Pela liderança do PSDB, senhor presidente.
PP.
Concedo a palavra pela ordem para as lideranças partidárias, inicialmente o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto com o líder do PSDB, o Fernando Cunha, que a sessão do dia 13 seja transferida no dia 27 de fevereiro. É o voto do PP.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Jackson Charles.
Também comungo com a mesma ideia, senhor presidente, e concordo a mudança e alteração para a última semana do mês.
Vereador Fernando Cunha, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha, pela ordem.
Senhor presidente, eu quero ressaltar a Vossa Excelência que, conforme o regimento prevê, as sessões têm que começar na segunda-feira. Essa questão, democraticamente, o senhor põe em discussão, porque o plenário pode sobrepor o regimento, se for a maioria dessa casa, para começar na quarta-feira. Então, conforme eu solicitei a Vossa Excelência, o PSDB, através da sua liderança, vota também favorável que a gente tenha a sessão na última semana do mês de fevereiro, a partir do dia 25.
Daqui a pouco nós estaremos consultando as lideranças partidárias em relação a esse assunto. A palavra está aberta às lideranças partidárias pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Gleimo, pelo PTN.
Eu comungo também a ideia de estar transferindo, eu mais o sargento Alberto, PTN, a gente transferir do dia 13 para o dia 27 a sessão também.
Questão de ordem, eu posso falar para dar palpite? Ou só minha liderança?
Pode sim, liberado.
Libera?
Para liberar pela ordem, a liderança partidária tem que estar ausente do plenário.
Então, Paulo fala por mim.
Então, realmente, Mourão vai ficar para outra hora.
Eu comungo com o meu amigo Fernando Cunha para o dia 27.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Jair
Cabeleireiro.
Concordo também com o companheiro Fernando Cunha.
Pela ordem, senhor presidente.
É só o que tem a dizer.
Pela ordem. Quem que pediu?
Sargento Pereira. Eu também comungo com a ideia do Fernando Cunha. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente, PTB.
Pela ordem.
Concordo também com a pretensão do vereador Fernando Carlos. Cunha.
Pela ordem, senhor presidente, também comungo a ideia de transferir a sessão do dia 13 para o dia 27 de fevereiro.
Bom, então, vamos consultar. Então, as lideranças partidárias se manifestaram pela ordem. Vamos consultar as lideranças partidárias sobre a questão de transferirmos a sessão da próxima quarta-feira para a última semana do mês de fevereiro, é a ocasião em que estaremos também repondo as duas sessões que não teremos na segunda e terça-feira. Então faremos as três sessões na última semana de fevereiro. É isso que nós estamos aqui realmente decidindo. Na segunda, terça e quarta da última semana de fevereiro. Consulto, vereadora Dinamélia.
Então, senhor presidente, antes da votação, eu acho que a questão da votação é desnecessária, pois o regimento no artigo 146, parágrafo 1º, já prevê expressamente isso que nós estamos votando. Aqui fala o seguinte, que ocorrendo feriados, pontos facultativos ou qualquer outro fato que impeça a realização das sessões ordinárias, no dia e quantidade determinada nesse artigo, serão realizadas sessões ordinárias na quarta semana do mês. Então, o regimento, na realidade, é prever expressamente o que vai colocar em votação.
Compreendo a questão de ordem de Vossa Excelência, mas como havia a possibilidade de mantermos a sessão também para a semana que vem, vou colocar para apreciação das lideranças partidárias. Vereadora Dinamélia não está presente. Vereador Jerry Cabeleireiro, pelo PSC. Se Vossa Excelência está a favor de passar a sessão para a última semana, as sessões da semana do Carnaval para a última semana do mês de fevereiro.
Concordo plenamente, senhor presidente.
Concordo, a favor. Jean Carlos, pela liderança do PTB.
Favorável, até porque eventos religiosos, né, e é importante...
Vereador...
disponibilidade.
Obrigado, vereador. Vereador Fernando Cunha, pelo PSDB.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima, pelo PDT.
Favorável à última semana do mês.
Vereador Gleimo Martins, pelo PTN.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa, pelo PMDB.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, pelo PSB.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pedro Mariano, pelo PP.
Eu voto com o PSB também, senhor presidente.
O vereador Sargento Pereira, pelo PSL, liderança do PSL.
Favorável, senhor presidente.
Então, confirmando as sessões que aconteceriam na semana que vem, por virtude do feriado, acontecerão na última semana de fevereiro, a partir da segunda-feira, da primeira segunda-feira da última semana. Palavra com o secretário.
Pauta esgotada, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerra a ordem do dia. Abro a palavra para as lideranças partidárias, para as comunicações partidárias.
Comunicação partidária, só liderança, presidente?
Pela palavra para as comunicações partidárias.
Comunicações.
Comunicações, vereador Hamilton Filho.
Vereador GR, na realidade eu queria ter aparteado o senhor quando o senhor estava na tribuna, mas o seu tempo estava se esgotando e não pude fazê-lo. Na realidade, eu só queria cumprimentar o senhor, como o senhor disse, pela sua luta e seu trabalho. Na realidade, eu não conheci, só vim conhecê-lo na militância, no PSC. E o senhor, de fato, já era um vereador sem mandato, uma liderança naquela região. De fato, o senhor não está nessa Câmara por acaso. O senhor está por mérito, por um grande trabalho que o senhor vinha realizando. O senhor, eu também fiz campanha na região do senhor, no bairro Recanto do Sol. Pude compreender a liderança, a importância do senhor ter naquela região. E o trabalho que o senhor realizava lá há muito tempo, mesmo sem ter o mandato parlamentar. Então, quero cumprimentá-lo apenas por esse por isso. Tá? O senhor está de parabéns e faço voto que o senhor tenha uma carreira política de muito sucesso e muitas vitórias para frente ainda.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras.
Comunicações, ainda a palavra está aberta para as comunicações partidárias. Não havendo mais nenhuma inscrição, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.